Sintonizam a Voz da América a transmitir em português dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. Bem-vindos a esta emissão da Voz da América neste início da semana. A partir de Washington, segunda-feira, 31 de outubro, foi o dia em que a então primeira-ministra da Índia, Indira Gandhi, foi assassinada por dois dos seus guarda-costas. Isso foi em 1984. Hoje, aqui na capital americana, 18 graus centígrados, ao microfone, na primeira meia hora desta emissão de 90 minutos, está o João Santa Rita. A produção é do Mariano Bartolomeu e a técnica é do Bill Andrade. Como sempre, começamos com os títulos das notícias internacionais. Nova onda de mísseis russos atinge alvos através da Ucrânia. Noruega coloca forças armadas em estado de alerta. Congo Democrático expulsa embaixador do Ruanda. Como sempre, a primeira meia hora, da hora e meia de emissão, é dedicada à Angola. A Casa CE pode deixar de ser coligação para se transformar num partido. É uma ideia antiga que pode fraturar mais a coligação.
Mas o debate continua. Há uma franja que entende que sim, há outra que entende que não. Acho que é uma matéria muito fraturante. É que esteve sempre na base das crises que vemos anteriormente.
Vamos abordar o impacto das relações com Angola da vitória de Lula da Silva nas eleições no Brasil. Vamos também falar da fome no Cunene. E vamos ter uma reportagem sobre a prisão de quatro cidadãos chineses, alegadamente agrediram trabalhadores angolanos no alto mar.
Eles estavam a bordo do navio a trabalharem e quando eles reclamaram no fato dos chineses ter dito que não iam jantar, os chineses terão agredido fazendo recurso a uma faca.
Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já vamos às notícias internacionais. A Rússia bombardeou hoje várias cidades ucranianas, atingindo várias infraestruturas, disseram fontes oficiais ucranianas. O exército disse que nos bombardeamentos foram usados mais de 50 mísseis cruz em várias ondas de ataques. O presidente da Câmara da capital, Kiev, disse que os ataques resultaram no corte de energia e de água a várias partes da cidade. 13 pessoas ficaram feridas. O ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano, Dmytro Kuleba, disse que a Rússia, em vez de combater no campo de batalha, combate os civis ucranianos. A onda de bombardeamentos segue-se a um ataque à frota naval russa no Mar Negro. Entretanto, navios com cereais da Ucrânia saíram de portos, sugerindo que Moscou não reimpôs o bloqueio como havia ameaçado fazer. Uma quantia recorde de 354 mil toneladas de produtos agrícolas deixaram os portos ucranianos hoje. A Noruega colocou, entretanto, hoje as suas forças armadas em estado elevado de alerta e fortaleceu o papel da sua força de mobilização rápida, anunciou o governo. O chefe das forças armadas norueguesas, Elric Christoffersen, disse não haver ameaças concretas, mas o que chamou de crescentes incertezas causadas pelo conflito na Ucrânia levaram à decisão. Na Índia, a polícia prendeu hoje 9 pessoas na sequência do colapso de uma ponte para peões que ruiu, causando a morte de pelo menos 134 pessoas, incluindo muitas crianças. Um porta-voz da polícia disse que 9 pessoas tinham sido presas, incluindo pessoal da administração da ponte, empregados de bilheteira e 3 guardas de segurança por não terem controlado o número de pessoas na ponte. Foram também presas 2 pessoas que ganharam um contrato para reparar a estrutura da ponte construída originalmente durante a dominação britânica em 1877. Entidades locais disseram que a companhia que controla a ponte não tinha informado as autoridades que a mesma ia ser reaberta após ter sido reparada e que a companhia não tinha recebido qualquer certificado para poder reabrir a ponte. No Brasil, o presidente Jair Bolsonaro ainda não reconheceu a vitória de ontem de Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições presidenciais de ontem, levantando receios que Bolsonaro possa contestar os resultados. O atual presidente deixou a sua residência esta manhã, dirigindo-se depois para o Palácio Presidencial, mas não fez qualquer comentário. Lula da Silva venceu a segunda volta das eleições presidenciais, derrotando Jair Bolsonaro com 50,9% dos votos. Ele prometeu governar para todos os brasileiros e não só para aqueles que votaram nele. Não há dois Brasis, disse o presidente eleito, acrescentando que o Brasil é um só país e um só povo e prometeu melhorar o sistema de assistência social, mas a sua governação adivinha-se difícil porque os conservadores dominam o Congresso. O presidente americano Joe Biden congratulou Lula pela sua vitória em eleições que descreveu de livres, justas e credíveis. Milhares de pessoas saíram hoje às ruas da cidade de Goma, no leste do Congo Democrático, para protestarem contra o alegado apoio do Ruanda aos rebeldes do movimento M23. O governo da República Democrática do Congo ordenou a expulsão do embaixador do Ruanda, acusando este país de apoiar os rebeldes do M23, que capturaram duas cidades no leste do Congo. Um porta-voz do governo disse que nos últimos dias houve o que chamou de chegada maciça de elementos do Ruanda para apoiarem os terroristas do M23. O governo do Ruanda emitiu uma declaração lamentando a expulsão, que disse ser uma tentativa de esconder e distrair a atenção dos falhanços de governação e segurança do governo do Congo Democrático. Em agosto, peritos da ONU disseram haver provas sólidas de que o Ruanda estava a interferir militarmente no leste do Congo, algo que o governo do Ruanda negou. Conversações de paz entre a Etiópia e rebeldes de Tigré foram prolongadas, disseram fontes ligadas ao processo. As conversações têm estado a decorrer na África do Sul, sob mediação da União Africana. Elas iniciaram-se na semana passada e o governo sul-africano tinha anteriormente afirmado que deveriam terminar ontem, domingo. Representantes das duas partes no conflito não têm feito quaisquer declarações aos jornalistas. A vizinha Eritreia, cujas forças combatem ao lado das forças etíopes, não participa nas negociações. Há notícias que as suas forças continuam envolvidas em operações que estão a resultar na morte de civis. Iniciou-se hoje em Nova Iorque o julgamento da companhia de propriedades do antigo presidente Donald Trump, acusada de fraude fiscal durante 15 anos. A companhia é acusada de defraudar as autoridades fiscais entre 2005 e 2015 ao fornecer benefícios a diretores de companhia sem informar o fisco.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
E vamos ainda hoje começar por falar de eleições e do seu impacto. O grande derrotado dessas últimas eleições gerais em Angola foi sem dúvida a Casa CE. De terceira maior força política no Parlamento, a coligação perdeu todos os seus lugares. Muitos consideram que o fim da mesma é agora inevitável. Mas agora a transformação da Casa CE em partido político está a ser novamente cogitada no seio das formações políticas que compõem a coligação, isto como uma das formas para mitigar a crise pós-eleitoral. Venâncio Rodrigues.
Na sequência do recente descalabro eleitoral que deixou a organização fora do Parlamento, figuras internas estão a sugerir a retoma da ideia que foi abandonada em 2016. O líder fundador da Casa CE, Abel Chivukuvuku, foi o primeiro a sugerir a fusão, que entretanto viu rejeitada a proposta a seguir ao Congresso Constitutivo realizado em 2016. Depois foi a vez do Tribunal Constitucional a indeferir a proposta por alegada falta de consentimento para a respectiva fusão e dissolução por parte de três dos quatro partidos coligados desde 2012. Em conversa com a Voz da América, o líder da organização, Manuel Fernandes, disse que o assunto voltou a estar entre as propostas de saída para a atual crise durante o Conselho Consultivo realizado na última semana em Luanda.
Mas o debate continua. Há uma franja que entende que sim, há outra que entende que não. Essa é uma matéria muito fraturante, é que esteve sempre na base das crises que vemos anteriormente. Então vamos refletir a nível do colégio e depois nós vamos apresentar o figurino da coligação. É mais o figurino de como é que devemos trabalhar. Uns que entendem que talvez devesse retomar o processo da transformação, há outros que entendem que não, transformação não é solução, mas adotar o modelo clássico das coligações, sair do ativismo e fazer com que os partidos políticos trabalhem de facto, remetam-se a organizar as bases para, nos próximos desafios eleitorais, então, ver essa capacidade organizativa de cada partido para, então, poder figurar do futuro elenco ou da coligação, se assim entender-se.
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Como ouviram no nosso noticiário, Luiz Inácio Lula da Silva venceu as eleições presidenciais no Brasil. É a segunda vez que Lula da Silva vai estar na presidência e na primeira vez houve uma maior aproximação do Brasil à África, principalmente com Angola. Mas isso foi também marcado por algum escândalo e, devido a isso, analistas angolanos divergem quanto ao significado para Angola da vitória de Lula da Silva. Coque Mukuta.
A relação de Luiz Inácio Lula da Silva com Angola tinha sido marcada com altos níveis de corrupção, onde muitos dirigentes brasileiros chegaram a ser responsabilizados criminalmente pela justiça daquele país. Em Angola, ninguém veio a ser responsabilizado dos vários casos divulgados pela justiça brasileira e angolana. Um facto histórico que, para o jornalista Elídio Manuel, pode não trazer grandes resultados na nova relação entre Angola e Brasil.
Eu acho que Angola não vai ter grandes ganhos, porque Angola teve uma experiência amarga durante a governação do presidente Lula, nos dois mandatos. Foi por via dele em que as nossas relações foram intensificadas, por via da qual se deu o escândalo também do Lava Jato, em que esteve envolvida a Odebrecht e que houve uma ramificação em Angola. Infelizmente, em Angola, ao contrário do que se verificou no Brasil, as investigações, portanto, responsabilizaram determinados políticos. Aqui não, aqui infelizmente nós as coisas não produziram os efeitos, de certo modo esfriou a relação, portanto, entre os dois países. Assim, muito concretamente, não estou a ver se haverá grandes vantagens nisso, porque uma vez que as nossas relações foram manchadas por esse escândalo e, de certo modo, não estou a ver se isto vai trazer grandes vantagens ou não.
Opinião contrária tem o professor Osvaldo Umboco.
É importante aqui sublinhar que o contexto em que o presidente Lula regressa à presidência são completamente diferentes ao contexto mundial de 2003. Mas ainda assim, hoje é impossível falar de uma cooperação de um Estado que se arroga potência e que não privilegia a relação com o continente africano, tendo em linha de atenção os vastos recursos naturais e minerais que repousam sobre o solo africano, que é importante para manter a indústria mundial a funcionar.
Kokimo Kuta, Luanda.
E de Luanda vamos para o sul, onde nem o regresso das chuvas, de forma tímida há que dizer, resolve o problema da fome na região sul do país, com incidência na província do Cunene. A Igreja Católica local diz que este é o período em que a fome se agrava e que pode durar de 4 a 5 meses, e daí defender a declaração parcial do estado de emergência na região. Associações cívicas locais defendem o mesmo, isto é, que o Estado decreta estado de emergência para permitir que os apoios internacionais surjam. Manuel José.
O pároco da Igreja Católica na província do Cunene, Gaudêncio Félix, considera que a fome apertou ainda mais na província, apesar de ter começado a cair alguma chuva. O prelado católico entende que...
Estes são os meses da fome. Até mais ou menos fevereiro, estes são os meses mais críticos. Até aqueles que tinham produzido alguma coisa, os que colheram alguma coisa, também mantinham que estão a cortar. Aqueles que não tiraram, é pior ainda.
E para o representante da Igreja naquela região, a saída para esta situação continua nas mãos do Estado, o decretar de emergência para a região sul do país.
Para criar uma estabilidade, era questão de recebermos um apoio internacional. Deveria ser acompanhado por um elemento de desenvolvimento sustentável. Quanto dão as pessoas a comida, arranja uma maneira dessas pessoas serem autónomas, produzirem mais.
Uma posição partilhada e apoiada pela UNITA, na província do Cunene. O seu responsável provincial, Thor Galicundi, diz que a fome é mais dramática em três zonas da província.
Essas chuvas ainda não resolvem o problema da fome. Né? A situação continua a mesma, porque a fome afeta toda a gente, principalmente o município do Proca, principalmente o município do Kanyama, o próprio Mbanja.
Exatamente as zonas visitadas pelo jornalista e ativista cívico Simão Rossi, que, tentando acudir as populações destas regiões com bens alimentares que conseguiu arrecadar em Luanda, mas no terreno verificou que os bens eram uma gota d'água no oceano.
Quem tiver a oportunidade de visitar essas zonas do município de Umbanja, fala do município de Coroca e Kahama, a nível da Uila, fala-se mesmo dos gambos. O que eu consegui mobilizar era muitíssimo pouco para o número de pessoas que estavam a necessitar. Estado de emergência para aquela localidade ainda é um discurso que não se pode ignorar. Fome mesmo nas aldeias ainda é um cenário real.
Manuel José está em Luanda para a Voz da América.
Obrigado, Manuel. Quatro cidadãos chineses estão detidos na província angolana de Benguela por suposta agressão a trabalhadores angolanos, na última semana, a bordo de um navio de pesca. As agressões terão mesmo envolvido o uso de uma faca, segundo informou a Polícia Nacional. João Marcos.
De acordo com o porta-voz do Comando Provincial da Polícia, Ernesto Chiwale, em declarações à Voz da América, os trabalhadores reivindicavam direitos, com a alimentação incluída, antes do início da tortura em pleno alto mar. As detenções, diz o oficial superior, ocorreram já em terra, numa pescaria sediada na Carrota, arredores da cidade de Benguela.
Os cidadãos angolanos foram encontrados com alguns sinais de agressão, inclusive um mereceu sutura. Segundo as suas versões, eles estavam a bordo do navio a trabalharem, e quando eles reclamaram o fato dos chinês ter dito que não iam jantar, então, quer dizer, são alguns direitos que eles reclamaram enquanto pessoas, enquanto humanos. Os chineses entenderam que por causa daquela manifestação tinha de desferir algumas bofetadas aos angolanos, que são três. E, portanto, apresentaram algumas escoriações. Os chineses terão agredido fazendo recurso a uma faca.
Os advogados dos chineses não quiseram prestar declarações. O Sindicato dos Trabalhadores das Pescas, Agricultura e Florestas promete agir, começando por abordar o Gabinete Provincial das Pescas, que integra a Comissão Multissetorial, criada a quando das primeiras denúncias sobre o que chama de escravatura moderna. Carrota tem quatro empresas chinesas com participação de angolanos, segundo registros oficiais, consultados pela Voz da América. Benguela, João Marcos, Voz da América.
Na passada semana, dezenas de alunos do Instituto Médio de Saúde Manuel Castanheiro e na Escola 11 de Novembro, vulgo preparatória, no bairro Caoa Feira, no município de Negage, na província do Uíge, foram intoxicados e alguns mesmo desmaiaram. A polícia já tem os pormenores do que se passou, conforme nos diz o Muniz Francisco.
Indivíduos não identificados pretendiam fazer o corte de uma botija de gás para reciclagem, segundo informou a Voz da América o diretor do Departamento de Comunicação Institucional e Imprensa do Comando Provincial do Uíge da Polícia Nacional, Superintendente Freitas Amas.
No que toca à situação de desmaio no município de Negais, queremos aqui informar que o registro foi de 458 indivíduos, destes 77 de género masculino e 381 do género feminino, com as idades compreendidas entre 7 a 24 anos. Bom, presume-se que é um produto tóxico não identificado, proveniente de uma botija que se encontrava no interior da estação de Ende, no referido município, esteve na base do sucedido. Porque, afinal de contas, apareceram alguns indivíduos que pretendiam remover a botija em função de adquirir essas espécies, algumas espécies subsalentes, em função de reciclagem para obtenção de lucros fáceis. E quando eles tentaram cortar para fazer alguma divisão, automaticamente vazou o referido gás, que provocou esse desmaio a nível das escolas no município do Negás. Esse botija anda há muito tempo, há muitos anos. Presume-se terem deixado no tempo colonial. Essa é a prejuízo.
O responsável assegurou que todas as diligências estão em curso para se identificar o tipo de produto.
Fundamentalmente, nessa reunião estiveram presentes o CINS, a Polícia Nacional, especialista de defesa química, afeto às Forças Armadas da Região Militar Norte, e que estiveram a teste, fundamentalmente, da remoção deste engenho ou dessa botija, até num local. Então, já se extraiu o produto para se determinar o que é que se passa com concreto.
Entretanto, o porta-voz afastou qualquer possibilidade de se tratar de casos semelhantes aos desmaios nas escolas do país que tiveram início em 2014.
Os desmaios nos anos passados, aquilo, geralmente, até nesse momento, ninguém sabe fundamentalmente de que se tratou. Ou questões políticas, ou não questões políticas, já ninguém sabe. Então, esse caso é diferente.
Do Ija para a Voz da América, Muniz Francisco.
Obrigado, Muniz. Em Malanje, o novo governador Marco Alexandre Nhunga criou uma linha telefónica para denúncias e informações sobre as atividades do governo. Isaías Soares.
A via de comunicação institucional está a funcionar desde a segunda semana deste mês, outubro, e visa garantir o cumprimento da nova dinâmica governativa, mais próxima do cidadão. O sociólogo Bartolomeu Papo Seco admite que a eficácia da iniciativa pode reduzir a distância entre o servidor público e os utentes.
Mas é preciso aqui olharmos para a questão da prestação de serviço pelas instituições públicas, ou seja, o atendimento e a satisfação das necessidades dos cidadãos que ocorrem às instituições particularmente públicas ainda deixam a desejar.
Para o funcionário público, Angola da Silva, o mecanismo de aproximação entre o governador e os cidadãos deve incidir na solução dos problemas.
O Executivo nos habitou a criar ideias fantásticas e agora a sua materialização, que por vezes é que deixa sempre a desejar. Como cidadão, espero que isso de fato se materialize, se consuma para o bem, primeiro, do Executivo, e que no fundo quem saia a ganhar de tudo isso é a população no geral.
O secretário executivo provincial da Convergência Ampla de Salvação de Angola, Coligação Eleitoral, Moisés Ngunza, refere.
Isso significa que mais uma forma de estar mais próximo do cidadão. E agora o problema é que depende do tratamento dessas denúncias. Quando são as coisas que são denunciadas, como são tratadas. E essas são as funções.
O governador Marcos Nyunga é igualmente o primeiro secretário provincial do MPLA desde a última sexta-feira, durante a 5ª Conferência Provincial Extraordinária, destacou a importância do projeto.
Acabamos agora de criar um postal, número de telefone, de onde a população pode criticar, onde a população pode dizer o que nós podemos fazer, porque nós somos servidores públicos, não estamos para servir-nos a nós.
Num comunicado, o governo de Malães esclarece que pretende que os assuntos urgentes que impactam na vida das populações cheguem o mais rápido possível aos decisores, para uma intervenção imediata e tornar cada vez mais estreita a relação entre o governo e as populações. Isaías Flores Malães para a Voz da América.
Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África a partir dos nossos estúdios em Washington. Ao microfone está João Santa Rita. Quando entrarmos na segunda meia hora, vamos ter mais duas emissoras connosco na Guiné-Bissau e vamos ter também a Rádio Morabeza em Cabo Verde. Continue connosco. Continue com a Voz da América.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
E, portanto, esse debate à sexta-feira, os ouvintes podem sempre participar. É fácil, quando soubermos quem é o nosso convidado e se o tema vos interessar, pois podem mandar mensagens, perguntas, para o nosso WhatsApp. O número é mais 202-251-9466. O Comitê Conjunto de Alto Nível Angola-Namíbia esteve reunido este fim de semana com foco no reforço de cooperação em questões de defesa. Mas em análise esteve também a construção, conclusão e entrega dos memoriais de Cacinga e Chetekela em Angola para homenagear os combatentes da SWAPO, mortos em ataques de tropas sul-africanas durante as guerras civis em Angola e da independência da Namíbia.
Na ocasião, o Ministro da Defesa e Veteranos da República da Namíbia e Presidente da Comissão de Alto Nível, Frans Kapoli, disse que o seu país, enquanto Presidente dos órgãos da SADC para a Paz e Segurança, vai privilegiar a paz e estabilidade na região.
Nós continuaremos a consolidar a paz e a democracia na SADC para o benefício dos nossos povos. Na região. Nós não estamos a fazer isso para impressionar qualquer pessoa ou para promover qualquer pessoa.
O secretário de Estado para os Antigos Combatentes e Veteranos da Pátria de Angola, Domingos Chicanha, valorizou no encontro todas as iniciativas que visam o reforço da cooperação entre ambos os países e no setor da defesa. Em particular, o responsável sublinhou a importância da construção dos memoriais. Em alusão,
a construção do monumento de Cacinga e Chetekela representa a mais emblemática forma de dignificar os heróis angolanos e namibianos que tombaram nas diversas batalhas pela conquista e preservação das nossas independências.
Angola e Namíbia partilham uma extensa fronteira terrestre e fluvial de 460 quilómetros. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
página desportiva, vamos começar hoje com o futebol europeu e começamos em Portugal, onde o Benfica está mais isolado no campeonato depois de no sábado ter dado que basado aos Chaves 5 batatas na capoeira sem resposta, e Benfica beneficiou também do empate do Porto frente ao Santa Clara a um golo. O Braga foi ao campo do Gil Vicente ganhar por 1-0, está agora isolado no segundo lugar a 6 pontos do líder e com mais 2 que o Porto em terceiro lugar. O treinador do Braga é Artur Jorge.
Naturalmente felizes pelo segundo lugar à 11ª jornada, mas é só a 11ª jornada, portanto muito campeonato pela frente. E espero que com muita margem ainda de crescimento e de progressão e de muito trabalho que temos pela frente.
Era Artur Jorge, treinador do Sporting de Braga, em segundo lugar no campeonato português, onde há salientar também a derrota do Sporting frente ao Arouca por 1-0. Sporting agora em quinto lugar, a 12 pontos do líder. Já não ganha o campeonato, de certeza. Na vizinha Espanha, Atlético Madrid, do moçambicano Reinildo Mandava, perdeu num jogo incrível de ver. Perdeu com o Cádiz, que marca no primeiro minuto, depois aumenta para 2-0 a vantagem a 9 minutos do fim. Mas o português João Félix marca pelo Atlético de Madrid aos 85 e 89 minutos e depois no período de descontos, no 9º minuto de desconto, o Cádiz marca e vence por 3-2. Atlético Madrid mantém-se em terceiro lugar a 9 pontos do líder, o Real Madrid, e com os mesmos pontos que o Betis. Real Madrid empatou em casa com o Girona. Barcelona ganhou a Valência, está agora a 1 ponto do Real. Em Inglaterra, a história é CR7. Cristiano Ronaldo parece que está de regresso. Voltou a estar no 11 inicial no jogo de ontem contra o West Ham, em que o Manchester venceu por 1-0. 3 portugueses em ação na equipa do Manchester, CR7, Bruno Fernandes e Dalot. Manchester United está em 5º lugar, mas com menos um jogo que o Tottenham em 3º e o Newcastle em 4º. Por isso pode ascender ao 3º quando fizer esse jogo em atraso, se ganhar. Arsenal, esse, continua no topo. Deu que basada 5-0 ao Nottingham Forest. Está em 1º lugar com mais 2 pontos que o atual campeão, o Manchester City. A salientar a derrota em casa do Liverpool frente ao Leeds, vindo da 2ª divisão por 2-1. Não vai bem, não, o Liverpool esta época. Está em 9º lugar. Na Alemanha, Union Berlin continua a dar sensação. Mantém-se em 1º lugar, derrotando o Borussia Mönchengladbach. É perseguido de perto pelo Bayern de Munique, que deu uma sova, uma surra ao Mainz 6-2. Bayern está a 1 ponto do líder. Basquetebol americano, NBA. Ontem, o Houston Rockets do angolano Bruno Fernandes esteve em ação e perdeu com o Phoenix Suns 124-69. Rockets sem o angolano, que está lesionado, estará parado por pelo menos mais 2 semanas. Ontem, a salientar a primeira vitória do Los Angeles Lakers neste campeonato ao fim de 6 jogos. Bateu o Denver 121-110 e que da casa o Washington Wizards viajou até Boston e perdeu 112-94. Automobilismo Fórmula 1, o piloto neerlandês Max Verstappen da Red Bull bateu mais 2 recordes de Fórmula 1 ao conquistar o Grande Prémio do México na 20ª ronda da temporada. O já campeão do mundo chegou aos 14 triunfos numa mesma época, um novo máximo na história da competição. Verstappen chegou aos 416 pontos, batendo outro recorde que pertencia a Lewis Hamilton desde 2019, com 413 pontos no campeonato. Esta é a Voz da América, a transmitir em português para a África. Aqui na capital americana, 13 horas 29 minutos. Estamos, portanto, a chegar ao fim da primeira meia hora. Vem aí Ana Guedes com a segunda meia hora, com mais reportagens dos Palopes e de outras partes do mundo. Continue connosco, continue com a Voz da América.
Muso du susuma don sera, du susuma e che soye, ala ma son chela. Ah, naya, eh, naya, ah, naya, eh, naya, ah, naya, eh,
Esta é a Voz da América, estamos a transmitir desde Washington. Esta é a emissão vespertina em português, segunda-feira, 31 de outubro de 2022. São 13h30 aqui em Washington, 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola, 17h30 na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe, e em Cabo Verde são 16h30. Na produção Mariano Bartolomeu, a sonorização é de Bill Andrade, a apresentação é da Ana Guedes. Títulos das notícias de hoje, nova onda de mísseis russos atingem alvos na Ucrânia. Bolsonaro ainda não reconheceu a vitória de Lula da Silva nas eleições brasileiras. A Congo Democrático expulsa embaixador do Ruanda. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe. Estamos na onda curta e para todo o mundo e ainda FM em Moçambique, Cabo Verde e na Guiné-Bissau. Em São Tomé e Príncipe estamos também em FM através do retransmissor local da Voz da América. Podem ainda acompanhar esta emissão na nossa página na internet www.voaportugues.com. Estamos ainda no Facebook, no Twitter e no Instagram. E o nosso número de WhatsApp, mais um, 202-251-9466. Vamos começar com as notícias internacionais e o João Santa Rita.
A Rússia bombardeou hoje várias cidades ucranianas atingindo infraestruturas, disseram fontes oficiais ucranianas. O exército ucraniano disse que nos bombardeamentos foram usados mais de 50 mísseis cruzes em várias ondas de ataque. O presidente da Câmara da Capital, Kiev, disse que os ataques resultaram no corte de energia e de água a várias partes da cidade. 13 pessoas ficaram feridas. O ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano, Dmytro Kuleba, disse que a Rússia, em vez de combater no campo de batalha, combate agora os civis ucranianos. A onda de bombardeamento segue-se a um ataque à frota naval russa no Mar Negro. Entretanto, navios com cereais da Ucrânia saíram de portos da Ucrânia, sugerindo que Moscovo não reimpôs o bloqueio como havia ameaçado fazer. Uma quantia recorde de 354 mil toneladas de produtos agrícolas deixaram os portos ucranianos hoje. A Noruega colocou hoje as suas forças armadas em estado de alerta e fortaleceu o papel da sua força de mobilização rápida, anunciou o governo. O chefe das Forças Armadas norueguesas, Elrik Christoffersen, disse não haver ameaças concretas, mas o que chamou de crescentes incertezas causadas pelo conflito na Ucrânia levaram à decisão. Na Índia, a polícia prendeu hoje 9 pessoas na sequência do colapso de uma ponte para peões que ruiu, causando a morte de pelo menos 134 pessoas, incluindo muitas crianças. Um porta-voz da polícia disse que 9 pessoas tinham sido presas, incluindo o pessoal da administração de pontes, empregados de bilheteira e 3 guardas de segurança por não terem controlado o número de pessoas na ponte. Foram também presas 2 pessoas que ganharam um contrato para reparar a estrutura da ponte, construída originalmente durante a dominação britânica em 1877. Entidades locais disseram que a companhia que controla a ponte não tinha informado as autoridades que a mesma ia ser reaberta, após ter sido reparada, e que a companhia não tinha recebido qualquer certificado para poder reabrir a ponte. No Brasil, o presidente Jair Bolsonaro ainda não reconheceu a vitória de ontem de Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições presidenciais de ontem, levantando receios que Bolsonaro possa contestar os resultados. Bolsonaro deixou a sua residência esta manhã, dirigindo-se depois para o Palácio Presidencial, mas não fez qualquer comentário. Lula da Silva venceu a segunda volta das eleições, derrotando Jair Bolsonaro com 50,9% dos votos. Lula da Silva prometeu governar para todos os brasileiros e não só para aqueles que votaram nele. Não há dois Brasils, disse o presidente eleito, acrescentando que o Brasil é um só país e um só povo. Ele prometeu melhorar o sistema de assistência social, mas a sua governação adivinha-se difícil. Os conservadores dominam o Congresso. O presidente americano Joe Biden congratulou Lula da Silva pela sua vitória nas eleições, que descreveu de livres, justas e credíveis. Milhares de pessoas saíram hoje às ruas da cidade de Goma, no leste da República Democrática do Congo, para protestarem contra o alegado apoio do Ruanda a rebeldes do movimento M23. O governo da República Democrática do Congo ordenou a expulsão do embaixador do Ruanda, acusando este país de apoiar os rebeldes que capturaram 2 cidades no leste do Congo Democrático. Um porta-voz do governo disse que nos últimos dias houve o que chamou de chegada maciça de elementos do Ruanda para apoiarem os terroristas do M23, mas não deu outros pormenores. O governo do Ruanda emitiu uma declaração lamentando a expulsão, que disse ser uma tentativa do governo congolês esconder e distrair a atenção dos seus falhanços de governação e segurança. Em agosto, peritos da ONU disseram haver provas sólidas de que o Ruanda estava a interferir militarmente no leste do Congo, algo que o governo do Ruanda negou. Conversações de paz entre a Etiópia e rebeldes de Tigré foram prolongadas, disseram fontes ligadas ao processo. As conversações têm estado a decorrer na África do Sul, sob mediação da União Africana. Elas tinham se iniciado na semana passada e o governo sul-africano tinha anteriormente afirmado que deveriam terminar ontem, no domingo. Representantes das duas partes em conflito não têm feito quaisquer declarações aos jornalistas. A vizinha Eritreia, cujas forças combatem ao lado das forças etíopes, não participa nas negociações. Há notícias que as suas forças continuam envolvidas em operações que estão a resultar na morte de civis. Iniciou-se hoje em Nova Iorque o julgamento da companhia de propriedades do antigo presidente Donald Trump, acusada de fraude fiscal durante 15 anos. A companhia é acusada de defraudar as autoridades fiscais entre 2005 e 2015 ao fornecer benefícios a diretores de companhias sem informar o fisco. Se considerada culpada, a companhia faz face a uma multa que pode ascender a mais de US$1,5 milhão e complicar a sua capacidade de continuar a operar em Nova Iorque. Este caso não envolve outras acusações pendentes em que Trump, três dos seus filhos e a sua companhia são acusados de mentirem a bancos e companhias de seguro sobre o valor das suas propriedades.
Voz da América, emissão vespertina em português, segunda-feira, 31 de outubro de 2022. O governo de São Tomé e Príncipe diz que a reserva internacional líquida do Banco Central do país está abaixo do mínimo exigível, ou seja, já não chega para 3 meses de importações. Para minimizar, o governo vai ativar a facilidade de crédito com Portugal, Oscar Medeiros.
A bancarrota anunciada pelo governo há poucas semanas da época de Natal aumentou o desespero dos operadores económicos, que não têm outra saída senão suportar as taxas do mercado paralelo de compra de divisas.
Fica um pouco mais caro, mas tem a garantia de pagamento. O fornecedor não vai ficar 1 mês, 2 meses, 3 meses à espera de pagamento. Uns de confiança mandam por luz depois para receber o pagamento, outros querem pronto pagamento. E nesta quadra festiva, os comerciantes todos quiseram honrar seus compromissos e querem importar alguma mercadoria, terão que poder mesmo marcar para ler.
A situação que irá aumentar ainda mais o preço das mercadorias ao consumidor final obrigou o governo a aprovar na última sexta-feira uma deliberação com vista à ativação da facilidade de crédito com Portugal no âmbito do acordo de paridade cambial entre os dois países.
Esse expediente que o governo anunciou é um expediente, digamos, pontual. Não vai resolver o problema de fundo.
O economista Armindo do Espírito Santo não tem dúvidas que São Tomé e Príncipe está em falência.
O país exporta muito pouco. Exportando pouco, não consegue ter divisas, né? Isso quer dizer que o país deixará de poder importar géneros alimentares, deixará de poder importar medicamentos urgentes para atender à saúde da população.
Armindo do Espírito Santo explica que só há uma forma de o país sair da situação de bancarrota em que se encontra.
O que os governantes santomenses têm que aprender a fazer é respeitar as regras de funcionamento das instituições. Cumprir as regras das finanças públicas, cumprir as regras das finanças bancárias, têm que saber aprender a governar um país. Ao governar um país não é governar de forma aleatória, mas sim base em planeamento. São Tomé e Príncipe têm vindo desde 1996 a perder sucessivamente as possibilidades de receber maior fatia de ajudas externas ao desenvolvimento, justamente porque não têm sabido respeitar as regras que são exigidas para fazer funcionar bem as suas instituições.
Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Um líder islâmico e a sua esposa foram decapitados no sábado num novo ataque na aldeia de Morromeia, no distrito de Namuno, a sul de Cabo Delgado. André Batista reporta que no mesmo incidente foram queimadas escolas e uma igreja cristã.
A população diz que alertou sobre a ameaça do ataque às forças moçambicanas estrangeiras que atuam juntas no combate ao terrorismo em Cabo Delgado, mas não foi a tempo de evitar o incidente. A Voz da América, várias fontes locais avançaram relatos consistentes que o grupo terrorista entrou a disparar na aldeia na tarde de sábado 29, antes de colocar fogo em edifícios escolares e religiosos e de capturar e decapitar o chefe da aldeia e a esposa. Uma terceira vítima morreu alvejada por bala.
Fazer enterro, de repente os cadáveres estão a aparecer. Aqueles fugiram. Então, quando eles fugiram, foram enquanto os militares que vocês estão ali, aqueles fulanos ainda não saíram. Espera.
Diz a Voz da América, o morador local, falando na condição de anonimato, por temer represálias. As forças de segurança continuam.
Não foram. Mais tarde, foram até a mesma zona, começaram a disparar, não sei, a 500 metros.
Do total de cerca de 35 atacantes, 5 vinham armados e os restantes portavam katanas e baionetas, disse uma testemunha local. Um outro morador, que sobreviveu ferido no incidente, contou que quando a multidão veio a correr do cemitério, os al-Shababs começaram a disparar.
Logo
fui alvejado. Estava com o filho do meu vizinho, que foi alvejado mortalmente. E assim a aldeia ficou desperta. O incidente de sábado provocou uma nova vaga de deslocados de aldeias vizinhas de Murameia, onde as pessoas estão a sair de forma antecipada para evitar piores danos, contaram os moradores.
Há fragilidade que aqueles passeiam. E vão passear a classe naquela zona ali. Depois você apanha outros, já a população está a fugir por forma precoce. Mas como a população não vai fugir? Se a própria força não vai atuar. Agora, se você sabe que não tem segurança, você prefere fugir, vai fazer o quê? Quer dizer, a tropa faz de conta.
A Voz da América contactou a Polícia da República de Moçambique em Pemba, mas não respondeu de imediato o nosso pedido de comentário. Entretanto, num confronto com as forças de defesa e segurança moçambicanas na quarta-feira 26, pelo menos 18 terroristas morreram durante uma emboscada no distrito de Nangade, no norte de Cabo Delgado, disseram a Voz da América fontes ligadas ao acidente. Na região de confronto, avançaram as fontes. O grupo ataca de forma esporádica aldeias e viaturas nas estradas e mantém várias subbases. André Batista, para a Voz da América.
E vamos agora falar do Brasil, e isto porque ontem houve a segunda volta das eleições, em destaque as eleições presidenciais, e nós temos conosco o nosso correspondente Edgar Maciel. Poderia dizer, e agora Brasil, o que vai passar?
E agora Brasil, exatamente. Vai ser, hoje, o Brasil acorda hoje dividido, né? Cada vez mais polarizado. O resultado de ontem mostra que o país está totalmente dividido. A olhar pelo resultado da turma, né, Ana? 50,9 para o Lula contra 40,1 para Jair Bolsonaro. É um país que está dividido entre esquerda e direita e que vai precisar de um novo presidente que consiga reunir a população, né? E Lula ontem falou no seu discurso, deu um aceno muito claro sobre isso, que vai precisar trabalhar para reunião, reunificar esses dois Brasis que se mostraram nas eleições muito polarizado, né? A gente, como nação aqui no Brasil, vê famílias divididas, amigos não se falando mais, e é um momento que o Brasil vai precisar se reorganizar numa nação só.
Edgar, para além de um Brasil polarizado, Lula ontem no seu discurso ia de ressalvar que até agora Jair Bolsonaro não se manifestou, não concedeu, não fez qualquer declaração pública, nem ele, nem a sua campanha, nem tampouco qualquer um dos seus familiares, porque normalmente o seu filho é bastante ativo no Twitter, portanto até agora não há nenhuma declaração, nenhuma posição do lado de Jair Bolsonaro. Queria dizer, ontem no seu discurso, Lula apelou à União e diz que ele vai governar para todos os brasileiros. Aliás, é algo que todos os presidentes dizem, não é? Que vão governar para todo o país. Mas Lula tem pela frente muitos desafios.
Só falando antes do Lula, Ana, só para destacar, o Jair Bolsonaro é o primeiro presidente que não reconheceu a derrota no dia da eleição. Hoje pela manhã, agora há pouco, ele chegou no Palácio do Planalto, a sede oficial do governo brasileiro, lá em Brasília, em silêncio sepulcral. Os seus filhos estão no gabinete com ele. Se espera uma manifestação ainda hoje de Jair Bolsonaro, alguma coisa, ou reconhecer a derrota e ligar para Lula, ou se manifestar, que é o que se espera, contra o resultado. Não se sabe o que Jair Bolsonaro pensa nesse momento. Agora sobre o Lula. Exatamente isso. Ele ontem usou um bom tempo do seu discurso, que durou mais de meia hora, para falar sobre a necessidade de reunificação, né? Dizendo que vai governar para os 215 milhões de brasileiros, que precisa combater um mal muito grande aqui no Brasil, que são mais de 33 milhões de pessoas vivendo em extrema pobreza, no combate à fome. não vai ser nada fácil, Ana, porque o Congresso eleito esse ano é muito mais à direita do que foi eleito em 2018, quando Jair Bolsonaro ganhou a primeira eleição. Então, para isso, Lula vai ter que fazer uma grande aliança política no Congresso Nacional, tanto na Câmara quanto no Senado, para conseguir aprovar seus projetos. Senão fica inviável se eleger um presidente que se diz vou combater a fome, vou atacar ou unir o país, se ele não consegue aprovar suas propostas dentro do Congresso. Então, se espera um presidente muito mais ao centro do que à esquerda.
Portanto, é mais fácil dizer do que fazer neste caso. Isto, muitos dos analistas apontam exatamente essa questão. Mas também dizem que Lula sempre foi um homem capaz de construir pontes. Portanto, apesar de ser um homem dito de esquerda, consegue construir pontes quando delas precisa.
Exatamente. Só a gente ver, por exemplo, o atual vice-presidente, que vai ser vice-presidente a partir de 2022, é Geraldo Alckmin, ex-PSDB, que foi eleito pelo PSB junto com Lula e que antes era adversário político de Lula, né? Então, quer dizer que Lula tem esse poder de reunir. Inclusive, o próprio partido do presidente Jair Bolsonaro, o Partido Liberal, foi por muito tempo da base de Lula no Congresso, né? Se espera que parte do partido, inclusive, migre para esse governo para conseguir cargos públicos e até o governo do PT conseguir aprovar os projetos necessários, reformas que quer fazer dentro do Congresso, conseguir governar a partir do ano que vem. Será um governo de concessões, se fosse resumir, como será o governo Lula a partir do ano que vem.
E do Brasil, de onde nos falou o Edgar Maciel, vamos até Angola. 4 cidadãos chineses estão detidos na província angolana de Benguela por suposta agressão a trabalhadores na última semana a bordo de uma embarcação de pesca. As agressões terão mesmo envolvido o uso de uma faca, segundo informou a Polícia Nacional, João Marcos.
De acordo com o porta-voz do Comando Provincial da Polícia, Ernesto Chihuahua, em declarações à Voz da América, os trabalhadores reivindicavam direitos, com a alimentação incluída, antes do início da tortura em pleno alto mar. As detenções, diz o oficial superior, ocorreram já em terra, numa pescaria sediada na Carrota, arredores da cidade de Benguela.
Os cidadãos angolanos foram encontrados com alguns sinais de agressão, inclusive um mereceu sutura. Segundo as suas versões, eles estavam a bordo do navio e a trabalharem. E quando eles reclamaram o fato do chinês ter dito que não iam jantar, então, quer dizer, são alguns direitos que eles reclamaram enquanto pessoas, enquanto humanos. Os chineses entenderam que, por causa daquela manifestação, tinha de desferir algumas bofetadas aos angolanos, que são 3. E, portanto, apresentaram algumas escoriações. Os chineses terão agredido fazendo recurso a uma faca.
Os advogados dos chineses não quiseram prestar declarações. O Sindicato dos Trabalhadores das Pescas, Agricultura e Florestas promete agir, começando por abordar o Gabinete Provincial das Pescas, que integra a Comissão Multissetorial, criada a quando das primeiras denúncias sobre o que chama de escravatura moderna. Carrota tem 4 empresas chinesas com participação de angolanos, segundo registros oficiais, consultados pela Voz da América. Benguela, João Marcos, Voz da América.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais 1-202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
E esta sexta-feira em destaque vai estar o Brasil, isto depois da vitória de Lula da Silva na segunda volta das presidenciais. Vamos falar do que poderá ser o Brasil de Lula relativamente também à África. eleições intercalares legislativas de 8 de novembro nos Estados Unidos estão a pouco mais de uma semana, exatamente uma semana, 8 dias desde amanhã terça-feira. E vão determinar se os democratas mantêm a maioria na Câmara dos Representantes e no Senado ou se os republicanos assumem o poder no Congresso. Vários temas, entre eles o direito ao aborto, estão na mente de muitos eleitores. Álvaro Lugero Andrade.
A votação antecipada está em andamento na maior parte dos Estados Unidos. Na semana passada, o presidente Joe Biden e a sua neta Natalie votaram no estado natal do presidente Delaware. Na maioria dos estados, admite-se que os atuais titulares vão renovar os mandatos, mas há poucos onde existe um empate técnico, facto que poderá determinar o equilíbrio de poder em Washington. A Geórgia está entre esses estados. O senador democrata em exercício, o reverendo Raphael Warnock, está numa disputa renhida com o ex-astro do futebol, Herschel Walker. Como em muitas campanhas neste ano, o acesso ao aborto é tema forte. Herschel Walker, candidato republicano ao Senado.
Sobre o aborto, você sabe, sou cristão, eu acredito na vida e digo isso às pessoas. A Geórgia é um estado que respeita a vida e eu serei um senador que protege a vida.
Duas mulheres acusaram Walker de lhes ter pago para fazer aborto. Enquanto isso, o democrata Warnock diz que o governo não precisa participar desse processo de tomada de decisão.
O quarto de um paciente é muito estreito, pequeno e apertado por uma mulher, seu médico e o governo dos Estados Unidos. Estamos já a ver agora o que acontece quando políticos, a maioria homens, se amontoam nos quartos dos pacientes.
Os democratas temem que a Geórgia possa ir para os republicanos, depois de uma fuga de áudio ter permitido ouvir o líder da maioria no Senado, Chuck Schumer, dizer ao presidente Joe Biden que o Partido Democrata corre o risco de perder a cadeira. Líderes republicanos dizem que esperam regressar ao poder. O senador republicano Rick Scott, em entrevista ao programa This Week da ABC, ontem.
Acho que os democratas terão um difícil despertar no dia 8 de novembro devido à alta inflação, à alta criminalidade, fronteiras abertas. Não é isso que o americano quer. Espero que os republicanos aprovem boas leis e Joe Biden as assine.
Os democratas afirmam que o direito ao acesso ao aborto, ao qual o Partido Republicano se opõe amplamente, levará os eleitores às urnas e ajudará a manter o seu partido no poder. A democrata Cheri Beasley, que concorre ao Senado na Carolina do Norte, em entrevista ao programa Estado da União da CNN no domingo.
O aborto é um grande problema. A nossa liberdade é fundamental. Quer dizer, estamos a falar sobre quem toma a decisão. É uma mulher e seu médico, ou são políticos em Washington.
Historicamente, o partido de um presidente em exercício perde dezenas de lugares na Câmara dos Representantes e um punhado no Senado. O suficiente para mudar o equilíbrio de poder em Washington se a tendência continuar nessas eleições legislativas.
Na África do Sul, as primeiras negociações de paz entre o governo da Etiópia e a liderança da região de Tigré aumentaram as esperanças de um fim de guerra de quase 2 anos. Apesar da imprensa não ter tido acesso às negociações, há indicações de que a comunidade etíope, da África do Sul, continua esperançosa de que um acordo para acabar com o conflito mortal seja possível.
No restaurante etíope Queen Sheba, em Joanesburgo, a comida e a cultura são celebradas independentemente das divisões políticas. Quando a guerra civil eclodiu entre o governo nacional e a Frente de Libertação do Povo Tigray, norte da Etiópia, há 2 anos, o proprietário Wundo Tesfai disse estar chocado.
Foi uma surpresa para mim. Espero que essa guerra termine e a paz tenha que ser restaurada no país.
As Nações Unidas dizem que mais de 5 milhões e 200 mil pessoas passam fome como resultado da guerra e a pressão internacional para acabar com os combates aumenta. As negociações de paz lideradas pela União Africana começaram na semana passada na África do Sul entre as partes em conflito. Essa perspectiva de silenciar as armas deu esperança à diáspora etíope.
Espero agora que o que está a acontecer na Etiópia resulte em algum tipo de acordo de paz para o país. Claro, nós temos muita comunidade na Etiópia, também na África do Sul, mas também a União Africana se envolveu muito nisso.
Analistas políticos concordam que uma solução liderada por África é necessária, pois o conflito afeta o continente.
Acho que deixou de ser um conflito interno com a introdução das forças regionais. Durante a primeira onda de combates, onde vimos milhares de imigrantes fugindo para o vizinho de Sudão, mesmo isso por si só significava que era um conflito regional porque os sudaneses estavam envolvidos.
A instabilidade está entre as razões pelas quais Ayub Besrat disse que deixou a Etiópia em 2002 para abrir um negócio na África do Sul. Embora seja difícil lidar com o recente conflito, ele diz estar aliviado ao saber que as negociações estariam a acontecer perto de si.
A África do Sul tem influência no resto dos países africanos. Então, eu acredito, sabe, tendo as conversas aqui, eu definitivamente acredito que algum tipo de bom resultado sairá disso. E acredito que seja o lugar certo. Eu não conseguia pensar em nenhum outro país, sabe, para hospedá-lo.
Mas especialistas alertam que as negociações em andamento, que mantêm o público em grande parte no escuro, são apenas o primeiro passo de um longo processo para alcançar a paz.
Acho que esta reunião não é realmente sobre como as negociações dariam fim ao conflito, mas para concordar sobre o que negociar. Se ambas as partes podem concordar com a cessação imediata das hostilidades, a permissão para o Tigre e a interrupção da ajuda humanitária, então esses são realmente o básico.
Não foram divulgados detalhes sobre as negociações de paz, o que significa que os etíopes em casa e no exterior que desejam uma declaração de paz ainda terão que esperar.
Na página desportiva, vamos começar hoje com o futebol europeu e começamos em Portugal, onde o Benfica está mais isolado no campeonato depois de no sábado ter dado que basado aos Chaves 5 batatas na capoeira sem resposta. E Benfica beneficiou também do empate do Porto frente ao Santa Clara a um golo. O Braga foi ao campo do Gil Vicente ganhar por 1-0, está agora isolado no segundo lugar a 6 pontos do líder e com mais 2 que o Porto em terceiro lugar. O treinador do Braga é Artur Jorge.
Naturalmente felizes pelo segundo lugar à 11ª jornada, mas é só a 11ª jornada, portanto, muito campeonato pela frente e espero que com muita margem ainda de crescimento e de progressão e de muito trabalho que temos pela frente.
Era Artur Jorge, treinador do Sporting de Braga, em segundo lugar no campeonato português, onde há-se adiantar também a derrota do Sporting frente ao Arouca por 1-0. Sporting agora em quinto lugar, a 12 pontos do líder. Já não ganha o campeonato, de certeza. Na vizinha Espanha, Atlético Madrid, do moçambicano Reinildo Mandava, perdeu num jogo incrível de ver. Perdeu com o Cádiz, que marca no primeiro minuto, depois aumenta para 2-0 a vantagem a 9 minutos do fim. Mas o português João Félix marca pelo Atlético de Madrid aos 85 e 89 minutos e depois, no período de descontos, no 9º minuto do desconto, o Cádiz marca e vence por 3-2. Atlético Madrid mantém-se em terceiro lugar a 9 pontos do líder o Real Madrid e com os mesmos pontos que o Betis. Real Madrid empatou em casa com o Girona. Barcelona ganhou a Valência, está agora a 1 ponto do Real. Em Inglaterra, a história é CR7. Cristiano Ronaldo parece que está de regresso. Voltou a estar no 11 inicial no jogo de ontem contra o West Ham, em que o Manchester venceu por 1-0. 3 portugueses em ação na equipa do Manchester, CR7, Bruno Fernandes e Dalot. Manchester United está em quinto lugar, mas com menos um jogo que o Tottenham em terceiro e o Newcastle em quarto, por isso pode ascender ao terceiro quando fizer esse jogo em atraso, se ganhar. Arsenal, esse continua no topo, deu que vazada 5-0 ao Nottingham Forest, está em primeiro lugar com mais 2 pontos que o atual campeão, o Manchester City. A salientar a derrota em casa do Liverpool frente ao Leeds, vindo da segunda divisão por 2-1, não vai bem não, o Liverpool esta época está em 9º lugar. Na Alemanha, Union Berlin continua a dar sensação, mantém-se em primeiro lugar derrotando o Borussia Mönchengladbach, é perseguido de perto pelo Bayern de Munique, que deu uma sova, uma surra ao Mainz 6-2. Bayern está a 1 ponto do líder. Basquetebol americano, NBA, ontem o Houston Rockets do angolano Bruno Fernandes esteve em ação e perdeu com o Phoenix Suns 124-69. Rockets sem o angolano, que está lesionado, estará parado por pelo menos mais 2 semanas. Ontem a salientar a primeira vitória do Los Angeles Lakers neste campeonato ao fim de 6 jogos. Bateu o Denver 121-110 e aqui da casa o Washington Wizards viajou até Boston e perdeu 112-94.
E esta é a Voz da América, estamos a transmitir desde Washington. Trinta e um de outubro de 2022, hoje é segunda-feira e esta é a emissão vespertina em português da Voz da América. Na produção está o Mariano Bartolomeu, na técnica Bill Andrade, na apresentação Ana Guedes. Bem-vindos de novo. Transmitimos em onda curta para todo o mundo ainda FM, através das rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e do retransmissor da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com, no computador, no telemóvel, também nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, a referência é Voa Português. E para contacto connosco, a Voz da América em português, o nosso número do WhatsApp é mais 1-202-251-9466. Títulos noticiosos desta emissão: nova onda de mísseis russos atingem alvos importantes na Ucrânia, entre eles Kiev. Jair Bolsonaro ainda não reconheceu a vitória de Lula da Silva nas eleições presidenciais no Congo Democrático. Expulsa-se o embaixador do Ruanda e São Tomé e Príncipe está sem divisas para comprar bens essenciais. Em Moçambique, um líder islâmico e a esposa foram decapitados no sábado num novo ataque à aldeia de Murrameia, no distrito de Namuno, a sul de Cabo Delgado. Um incidente em que foram queimadas também escolas e uma igreja cristã. 18 insurgentes morreram num combate em Nangada, um novo capítulo de combate contra terroristas. Em Cabo Delgado, André Batista.
A população diz que alertou sobre a ameaça do ataque às forças moçambicanas estrangeiras que atuam juntas no combate ao terrorismo em Cabo Delgado, mas não foi a tempo de evitar o incidente. A Voz da América, várias fontes locais avançaram relatos consistentes que o grupo terrorista entrou a disparar na aldeia na tarde de sábado 29, antes de colocar fogo em edifícios escolares e religiosos e de capturar e decapitar o chefe da aldeia e a esposa. Uma terceira vítima morreu alvejada por bala.
Fazer enterro. De repente, os cadáveres estão a aparecer. Aqueles fugiram. Então, quando eles fugiram, foram ao encontro dos militares que vocês estão ali, aqueles fulanos ainda não saíram. Espera, espera.
Diz a Voz da América, o morador local, falando na condição de anonimato, por temer represálias. As forças de segurança continuam.
Não foram. Mais tarde, foram até a mesma zona, começaram a disparar, não sei, a 500 metros.
Do total de cerca de 35 atacantes, 5 vinham armados e os restantes portavam katanas e baionetas, disse uma testemunha local. Um outro morador, que sobreviveu ferido no incidente, contou que quando a multidão veio a correr do cemitério, os al-Shababs começaram a disparar.
Logo
fui alvejado. Estava com o filho do meu vizinho, que foi alvejado mortalmente. E assim a aldeia ficou desperta. O incidente de sábado provocou uma nova vaga de deslocados de aldeias vizinhas de Murrameia, onde as pessoas estão a sair de forma antecipada para evitar piores danos, contaram os moradores.
Há fragilidade que aqueles passeiam e vão passear a classe naquela zona ali. Depois você apanha outro já, a população está a fugir por forma precoce. Mas como a população não vai fugir? Se a própria força não vai atuar. Agora, se você sabe que não tem segurança, você prefere fugir, vai fazer o quê? É? Quer dizer, a tropa faz de conta.
A Voz da América contactou a Polícia da República de Moçambique, em Pemba, mas não respondeu de imediato o nosso pedido de comentário. Entretanto, num confronto com as forças de defesa e segurança moçambicanas na quarta-feira 26, pelo menos 18 terroristas morreram durante uma emboscada no distrito de Nangade, no norte de Cabo Delgado, disseram a Voz da América fontes ligadas ao acidente. Na região de confronto, avançaram as fontes. O grupo ataca de forma esporádica aldeias e viaturas nas estradas e mantém várias subbases. André Batista, para a Voz da América.
São Tomé e Príncipe não tem divisas para comprar bens essenciais no mercado internacional. O governo disse que a reserva internacional que existe no Banco Central do país está abaixo do mínimo necessário, ou seja, já não chega para pagar 3 meses de importações. Dezenas de operações económicas com pedidos de mercadorias pendentes no estrangeiro não conseguem garantia de cobertura cambial nos bancos comerciais, conforme nos contou o Oscar Medeiros.
A bancarrota anunciada pelo governo há poucas semanas da época de Natal aumentou o desespero dos operadores económicos, que não têm outra saída senão suportar as taxas do mercado paralelo de compra de divisas.
Fica um pouco mais caro, mas tem a garantia de pagamento. O fornecedor não vai ficar 1 mês, 2 meses, 3 meses à espera de pagamento. Uns de confiança mandam o produto depois para receber o pagamento, outros querem pronto o pagamento. E nessa quadra festiva, os comerciantes todos quiseram honrar seus compromissos ou que queiram importar alguma mercadoria, terão que recorrer mesmo ao mercado para ler.
A situação que irá aumentar ainda mais o preço das mercadorias ao consumidor final obrigou o governo a aprovar na última sexta-feira uma deliberação com vista à ativação da facilidade de crédito com Portugal no âmbito do acordo de paridade cambial entre os dois países.
Esse expediente que o governo anunciou é um expediente, digamos, pontual. Não vai resolver o problema de fundo.
O economista Armindo do Espírito Santo não tem dúvidas que São Tomé e Príncipe está em falência.
Pois exporta muito pouco. Exportando pouco não consegue ter divisas, não é? Isso quer dizer que o país deixará de poder importar géneros alimentares, deixará de poder importar medicamentos urgentes para atender à saúde da população.
Armindo do Espírito Santo explica que só há uma forma de o país sair da situação de bancarrota em que se encontra.
O que os governantes santomenses têm que aprender a fazer é respeitar as regras de funcionamento das instituições, cumprir as regras das finanças públicas, cumprir as regras das finanças bancárias, tem que saber aprender a governar um país. Ao governar um país não é governar de forma aleatória, mas sim base em planeamento. São Tomé e Príncipe tem vindo desde 1996 a perder sucessivamente as possibilidades de receber maior fatia de ajudas externas ao desenvolvimento, justamente porque não tem sabido respeitar as regras que são exigidas para fazer funcionar bem as suas instituições.
Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Olá pessoal, aqui Dani Steski. Quer participar do Fala África? Então envie um e-mail para falaafricavoa@gmail.com. Estamos à procura de pessoas que queiram um espaço para mostrar o seu trabalho ou falar do seu projeto. Jovens em início de carreira ou profissionais já estabelecidos. O Fala África é para quem tem algo a dizer, para quem quer fazer a diferença. Fala África, assunto local, impacto global.
E nesta emissão vespertina em português da Voz da América, vamos aqui falar de Angola. O setor da educação angolano está em crise, com sucessivas greves de professores e muitas queixas dos alunos a todos os níveis. Assiste-se mais a uma greve de professores do ensino superior e alguns observadores criticam a mercantilização da educação, bem como a ausência de uma política de Estado para o setor. O Arão Nedipa debateu com especialistas do setor nesta reportagem alargada.
O sistema de ensino em Angola é apontado por especialistas e académicos como estando a viver uma crise que não tem merecido uma atenção especial do governo para encontrar soluções mais adequadas no sentido de acautelar o seu descalabro. Considerado parente pobre nas prioridades definidas pelo governo, as debilidades do setor da educação e do ensino podem comprometer vários objetivos de desenvolvimento, segundo as preocupações que são anualmente apresentadas, principalmente pelos professores que lecionam nos vários níveis de ensino no país. O movimento grevista no ensino geral e universitário já é considerado pelos académicos como sendo um cancro, cujo ciclo se repete todos os anos e o seu impacto se reflete de forma negativa na qualidade do produto final, que são os quadros formados internamente. Esta semana, os professores do ensino universitário voltaram a cruzar os braços e decretaram uma greve por tempo indeterminado, que antevê um ano letivo praticamente comprometido. O mesmo acontece com os professores do ensino geral, que prometem paralisar as atividades letivas no próximo mês de novembro. As negociações entre o Ministério do Ensino Superior e o Sindicato dos Professores continuam em banho-maria e o regresso às aulas encontra-se refém da vontade política do governo, liderado pelo presidente João Lourenço. Esta foi, de resto, a ideia deixada pela ministra Maria do Rosário Bragança, segundo a qual o seu Ministério não está em condições de atender de imediato à solicitação de verbas para a investigação científica e remete o assunto para a proposta de Orçamento Geral do Estado, que será submetida à Assembleia Nacional.
Nós tivemos uma sessão negocial muito produtiva, longa, com a mediação da Secretária de Estado para a Administração Pública e com a participação do Secretário de Estado para o Tesouro. A conclusão a que se chegou é que, tanto dos 4 pontos fraturantes que o sindicato coloca ainda na mesa, 2 pontos, nomeadamente a formação contínua para os docentes e para o pessoal não docente e o fundo específico para as instituições de ensino superior no que respeita à investigação científica, são 2 pontos que estão já a ser trabalhados pelo Ministério do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação, mas como têm uma implicação orçamental e o orçamento ainda está em discussão e ainda será levado ao Parlamento, nós, o Ministério do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação, não estamos neste momento em condições de uma forma segura, dizer qual é a verba que estará disponibilizada para estas 2 componentes, que depois serão bem detalhadas pelos diretores, quer da Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico, quer o Diretor Nacional do Ensino Superior. Portanto, há esse compromisso do Executivo, este é um trabalho que nós já vimos fazendo, para proporcionar de um modo específico um pacote para a formação de pessoal docente das instituições de ensino superior e de pessoal não docente, até com uma componente que vai contemplar também docentes das instituições privadas. Relativamente à investigação científica, vamos dar um passo adicional, importante também, que é alocar uma verba específica para a investigação científica no orçamento das instituições de ensino superior.
O Sindicato dos Professores do Ensino Superior defende um salário na ordem de 1 milhão de kwanzas e a criação do seguro de saúde para os seus filiados. A ministra Maria do Rosário Bragança fala em assuntos fraturantes para justificar que a solução passa pela vontade política da liderança do país.
Persistem, de facto, preocupações relativas à remuneração de base, porquanto o sindicato não aceita o aumento salarial de 6%. Portanto, isto é uma questão extremamente fraturante, sem dúvida nenhuma, e a questão dos seguros de saúde, que também poderão encontrar uma solução em sede do orçamento das instituições e elas poderem, com uma verba específica para serviços de saúde, contratar serviços de seguradoras, obviamente respeitando os princípios da contratação pública.
Já tinha sido rejeitada pelo Sindicato dos Professores do Ensino Superior a proposta de 6% do aumento salarial. Por que é que nesta reunião o Governo não veio com uma proposta, digamos, superior a esta?
Bom, como bem explicou o Secretário de Estado do Tesouro, não era possível de modo nenhum. Tendo havido um ajuste salarial feito em junho deste ano, ser possível agora, neste momento em que nos encontramos, mês de outubro, ter uma proposta diferente daquela, tendencialmente melhor, como seria de esperar, porque, portanto, todo o contexto que se vive a nível de finanças públicas do país e a sua sustentabilidade não nos permite, neste momento, ter uma proposta, mas é um trabalho que nós vamos continuar a fazer e o que está previsto é que, caso a Assembleia aceite, nós voltemos às negociações em fevereiro, sem que, contudo, deixemos de fazer um trabalho próximo do sindicato a nível técnico.
Para Vítor Barbosa, da Rede da Sociedade Civil de Educação para Todos, a falta de diálogo à dimensão dos problemas do setor da educação e do ensino tem condicionado a solução para os vários casos.
Nós, se tivermos a ouvir os sindicalistas, quer o Simprof, quer do ensino superior, eles apontam problemas que são antigos. Ora, a minha questão é a seguinte: será que não é possível haver uma cultura de diálogo entre governantes e governados e, sobretudo, sindicalistas, neste caso concreto? Nós sabemos que o país atravessa momentos não bons. A crise afeta o mundo, mas nós também acompanhamos notícias de outros países onde os governos fazem esforços para atenuar o sofrimento das pessoas e fazem-no a partir do diálogo com os interessados. E me parece que nós não temos cultura do diálogo.
Mas as autoridades, Sr. Vítor, as autoridades reiteradas vezes, ouvimos a própria Ministra do Ensino Superior, bem como também a Ministra da Educação, a falar que estão sempre abertos ao diálogo, mas parece que, de concreto, este diálogo não tem funcionado de acordo com as expectativas.
Não, se não vejamos, a nível do próprio Parlamento, não se ouve discutir de educação. Ainda dias acompanhei notícias e de Cabo Verde as pessoas levam esses assuntos ao Parlamento. O Conselho de Ministros aprova coisas, nós não vemos os debates. Para o ensino não universitário, há níveis de responsabilidade, desde o nível municipal, o nível provincial e só depois o nível nacional. Ora, as intervenções de uma ministra da Educação para falar sobre a questão de carteiras, de falta de condições de higiene numa escola do ensino primário, não me parece ser importante. Importante seria uma intervenção de administrador municipal desses municípios onde existem os problemas. E nós vamos sentindo exatamente um arrastar da solução. Por isso é que temos afirmado publicamente que existe uma mercantilização da educação. Não vai muito tempo que o ex-diretor provincial de educação terá dito que havia 4.199 escolas privadas e apenas 815 escolas públicas. Ora, isso prova que o ensino público não tem estado a merecer atenção. Até não sei se pensa-se que com o aumento das escolas privadas vai acabar por extinguir o ensino público e por isso terão menos receio das greves. É preciso ter a cultura do diálogo. É preciso vontade política, determinação política. Quem como eu estudou sem pagar até a universidade, sente-se indignado pelo desprezo que se dá à educação em Angola.
Vítor Barbosa não tem dúvidas em afirmar que Angola está sem uma política de Estado para a educação, resultando daí consequências graves para o próprio sistema e aponta a concentração de poderes como outra preocupação.
É necessário que as pessoas estejam informadas. Ora, o professor que tem um salário que não lhe permite ter acesso à comunicação, chamemos assim um telefone em condições, acesso à internet, isso para não falar já na inexistência de jornais pelo país, há um ou outro em Luanda, e não sei se Benguela talvez ainda tem, mas o professor precisa, para além da formação dada na escola, ter uma vida social que lhe permita ter cultura geral, ter informação, motivação para trabalhar. Muitas das vezes os alunos estão muito, mas muito melhor informados que os próprios professores.
Paixão, Vítor, para além do diálogo que estivemos aqui a fazer a referência de que é necessário mais diálogo e profundo, do seu ponto de vista, qual é a dificuldade afinal que o governo angolano tem encontrado no sentido de conferir mais dignidade ao professor que prepara os quadros para o futuro e para o desenvolvimento do país?
Eu não sei, sinceramente, eu vou tentar apontar alguns aspectos. Primeiro é que eu sinto que o país, desde os anos, desde o fim de 1976, principalmente, e até agora, continua a ser gerido com base na cultura do medo. A cultura do medo faz com que até detentores de cargos públicos que têm uma certa visão podem não implementá-la porque não sabem se o seu superior hierárquico vai concordar ou não. Por isso é que a linguagem é chefe. Toda a gente é chefe, bom dia chefe, boa tarde chefe. Antes eram camaradas e parece que havia uma certa cumplicidade. Deixou de haver. Este é o primeiro aspecto. O segundo é a forma como estamos organizados. Vamos lá ver. O ministro da Educação não tem poderes diretos, não é o que é no meio, o diretor provincial de Educação. O diretor provincial de Educação não tem poderes sobre o diretor municipal da repartição escolar. E há uma grande alternância, chamemos assim, dança de cadeiras. Mudam-se responsáveis e muda-se todo o staff. E não vamos encontrar, desde os ministérios até as repartições escolares, um leque de quadros estáveis, aqueles trabalhadores que não são movidos por motivos políticos, porque são técnicos de carreira, para dar sustentabilidade, quer na elaboração de programas, projetos, e também para terem visões estratégicas para antecipadamente se resolver os potenciais conflitos que podem existir. E por não existir isso, não há também diálogo. Portanto, não pode haver diálogo porque não há essa base de sustentação. Por isso é que não há políticas de Estado para a educação, a meu entender. Há uma política de um governo que dura durante um período de tempo e muitas das vezes há uma política de ministro. Há coisas que os ministros querem fazer, orientam, começam-se a fazer, quando são substituídos, o novo diz, não, isso é do tempo do fulano. E isso vai ter repercussão a nível da província, a nível do município. Essa instabilidade de estarmos mais preocupados com as pessoas do que com os programas, os projetos, as atividades.
Entretanto, o analista político Albino Paquici diz que os problemas da educação são muito graves. O também docente universitário chama a atenção da liderança do país para definir o que pretende fazer com o ensino e com a educação. Como é que tem acompanhado os vários posicionamentos das autoridades, no caso em concreto dos departamentos ministeriais que têm a tutela do ensino e da educação?
Pois, mas o que é que acontecerão? É que os ministérios, e aqui estamos a fazer essa incursão toda, mas os departamentos ministeriais não tomam a decisão. Não tomam a decisão, eles não podem tomar a decisão. Quem toma a decisão é o titular do Poder Executivo, aqui no caso é o Presidente da República, estamos a falar do Consulado Presidente João Lourenço, é o Presidente João Lourenço que toma a decisão de fazer da educação um cavalo de batalha. No sentido de que, se o Presidente durante muitos anos, pelo menos nos últimos 5 anos, sempre cobrou que queria uma boa educação, uma educação de qualidade, ele não pôde descurar de uma educação de qualidade acompanhada pelos incentivos próprios do fomento à qualidade. Começaríamos, por exemplo, na questão salarial. Todos os professores reclamam a questão salarial, todos os professores. Todos os professores. Para lá das condições de ensino, os professores reclamam por condições salariais, porque o nível de vida, como nós sabemos, vai subindo cada vez mais. Primeiro por causa daquela questão que nós tínhamos aqui no país da Covid-19. Mas não é só a Covid-19. Quer dizer, agora temos a guerra na Ucrânia e muitas vezes se busca tanto a desculpa da guerra na Ucrânia. Mas não é a guerra na Ucrânia. Tem que ser uma decisão que nós tomamos como país. Portanto, nós entendemos. Aquilo que eu entendo, Arão, é que quando o Presidente da República, portanto, o Presidente da República João Lourenço, disser que nós vamos ter nos próximos 20 anos uma educação de qualidade, ele, como Presidente, deverá saber que tem que começar agora.
Albino Paquice, Vítor Barbosa e Maria do Rosário Bragança foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
E quase no final, aqui resumo de notícias. Rússia bombardeou hoje várias cidades ucranianas, atingindo várias infraestruturas, disseram fontes oficiais ucranianas. O presidente da Câmara da capital, Kiev, diz que os ataques resultaram no corte de energia e de água a várias partes da cidade. Entretanto, navios com cereais da Ucrânia saíram de portos ucranianos, sugerindo que Moscovo não reimpôs o bloqueio como havia ameaçado fazê-lo. Uma quantia recorde de 354 mil toneladas de produtos agrícolas deixaram os portos ucranianos esta segunda-feira. A Noruega colocou hoje as suas forças armadas em estado de elevado alerta e fortaleceu o papel da sua força de mobilização rápida, anunciou o governo. O chefe das forças armadas norueguesas, Elric Christofferson, disse não haver ameaças concretas, mas o que chamou de crescentes incertezas causadas pelo conflito na Ucrânia e que levaram a esta decisão. Na Índia, a polícia prendeu hoje 9 pessoas na sequência do colapso de uma ponte para peões que ruiu, causando a morte de pelo menos 134 pessoas, incluindo muitas crianças. Entre os detidos, pessoal da administração das pontes, empregados da bilheteira e 3 guardas de segurança por não terem controlado o número de pessoas na ponte. Foram também presas 2 pessoas que ganharam um contrato para reparar a estrutura da ponte construída originalmente em 1877. No Brasil, o presidente Jair Bolsonaro ainda não reconheceu a vitória ontem, domingo, de Luiz Inácio Lula da Silva nas presidenciais, levantando receios que Bolsonaro possa contestar os resultados. Lula da Silva venceu a segunda volta das presidenciais, derrotando Jair Bolsonaro com 50,9% dos votos. Milhares de pessoas saíram hoje às ruas da cidade de Goma, no leste do Congo Democrático, para protestar contra o legado apoio do Ruanda a rebeldes do movimento M23. O governo congolês ordenou a expulsão do embaixador de Ruanda, acusando o país de apoiar os rebeldes do M23. E pronto, assim se despede. Ana Guedes esteve aqui na apresentação, na última hora. O Mariano Bartolomeu esteve na produção e o Bill Andrade esteve na sonorização nesta segunda-feira. Até amanhã.
De seguida, o editorial com o ponto de vista do Governo dos Estados Unidos. Na 51ª sessão do Conselho dos Direitos Humanos das Nações Unidas, os Estados Unidos defenderam, protegeram e promoveram o respeito pelos direitos humanos e liberdades fundamentais em todo o mundo. Os Estados Unidos copatrocinaram uma resolução liderada por 26 Estados-membros da União Europeia e copatrocinada por mais de 40 países, expressando grande preocupação com a deterioração da situação dos direitos humanos na Rússia, incluindo severas restrições às liberdades de expressão e de reunião pacífica. A resolução também estabelece um relator especial para assegurar uma revisão independente. Os Estados Unidos e mais de 35 copatrocinadores apresentaram uma decisão para discutir a avaliação do gabinete do Alto Comissário para os Direitos Humanos sobre a situação dos direitos humanos em Xinjiang, China, que concluiu que, e passo a citar, a extensão da detenção arbitrária e discriminatória dos grupos uigur e predominantemente muçulmanos podem constituir crimes internacionais, em particular crimes contra a humanidade. Fim de citação. E observa que foram cometidas graves violações dos direitos humanos. Isto marca a primeira vez desde a fundação do Conselho que um membro prosseguiu uma ação formal para abordar a situação dos direitos humanos na República Popular da China. A decisão foi derrotada por uma estreita margem. Os Estados Unidos copatrocinaram uma resolução para renovar e reforçar a capacidade do relator especial sobre a situação no Afeganistão, a fim de incluir documentação, preservação e denúncia de abusos que afetam particularmente as mulheres, raparigas e grupos minoritários. Os Estados Unidos também patrocinaram uma resolução para assegurar uma atenção contínua do Conselho sobre a situação dos direitos humanos na Etiópia. Como membro do Grupo Central, os Estados Unidos copatrocinaram uma resolução para a continuação do envolvimento do Conselho com o governo do Sri Lanka durante este tempo de crise económica, incluindo o apoio à necessidade de responsabilização pelos abusos do passado e pelos cometidos durante a recente agitação política. O reforço da proteção e do respeito pelos direitos humanos anda de mãos dadas com a reforma política e económica. Os Estados Unidos da América juntaram-se ao Conselho, mais uma vez chamando a atenção internacional para os abusos e violações em curso na Síria, principalmente os cometidos pelo regime de Bashar al-Assad. A fim de responsabilizar o regime de Nicolás Maduro pelas violações dos direitos humanos na Venezuela, os Estados Unidos copatrocinaram a resolução para renovar o mandato da missão de averiguação de factos sobre a Venezuela. Durante o seu primeiro ano de regresso ao Conselho dos Direitos Humanos, os Estados Unidos trabalharam para pressionar o Conselho a refletir e reforçar os valores, aspirações e normas universais que têm sustentado o sistema das Nações Unidas nos últimos 75 anos. Apresentamos o editorial com o ponto de vista do governo dos Estados Unidos.